para Raí pro gol.
Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 127. Sejam bem-vindos, meus amigos e colegas e companheiros de podcast, José Edgar de Matos, Eduardo Rodrigues e Caio Domingues, o nosso voz da torcida. Que susto naqueles 30 segundos de jogo contra o 4 de julho do Piauí. Mas o São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, em grande estilo, 9-1. 9-1, open bar de gols no Morumbi. O São Paulo está classificado, o título inédito da Copa do Brasil ainda é uma realidade. O adversário na próxima fase será em sorteio, ainda não tem uma data definida. E o São Paulo acabou com aquele fantasma que vinha, né, rondando o Morumbi há anos e anos, de o São Paulo ser eliminado e passar por vexames contra times de menor expressão. Acabou, o susto veio, aos 30 segundos logo veio o susto. O São Paulo mostrou personalidade, fez valer a sua superioridade técnica e aplicou uma goleada histórica. Dudu, seja bem-vindo. Edgar, seja bem-vindo. Caião, seja bem-vindo. Começando pelo Dudu, suas impressões iniciais. O microfone está aberto para você.
Fala, Lelê. Fala, Caio. Fala, Zé. Sempre ótimo estar aqui para bater este papo. Num jogo que, na última terça-feira, que o São Paulo, por alguns momentos, né, citando novamente o vídeo do Caio, ele é sempre pontual nesse começo de vídeo, dizendo que foram os 30 segundos... os piores 30 segundos que existiram, né? Algo nessa linha. E realmente ali pareceu que o São Paulo fosse armar mais umas de suas presepadas, de seus vexames. Por algum momento ali, torcedores nas redes sociais começaram a ter um delírio. Gente, não vai dar certo, a gente vai de novo passar vexame. E virou uma loucura as redes sociais, eu fui acompanhando, né? Até a minha análise do GE é meio baseada nessa histeria que se tomou nas redes sociais, e o São Paulo começou a demorar um pouco para entrar no jogo ali, o 4 de julho deu alguns outros sustos com chutes de fora da área, com chutes de longa distância, e o São Paulo teve tranquilidade, algo que nos outros anos não tinha muito. Eu até lembrei ontem no meio do jogo, pensei, se fosse o Diniz aqui, ele já tinha tirado o Bruno Alves, tinha colocado o Everton, que hoje está no Grêmio, lá na ponta, e o time já ia virar uma bagunça, uma loucura, ninguém ia saber a posição que ia ter. A gente lembra muito bem que terminava com um zagueiro, seis atacantes, um lateral, era uma loucura que virava. Mas o São Paulo ontem teve tranquilidade, até porque o 4 de julho não apresentava lá grandes virtudes técnicas, né? Coletiva. Técnica tinha um ou outro ali que era muito bom. Esse Dudu Beberibe me impressionou, um jogador, um centroavante muito bom, assim, que eu acho que pode jogar até numa série C ou B, pode sair ele do 4 de julho para um time melhor. Mas enfim, o São Paulo colocou a bola no chão, conseguiu implementar o seu jogo e os gols saíram com naturalidade. Poderia ser até mais fácil no primeiro tempo, terminou 3-1, a arbitragem se enrolou um pouco com os impedimentos que não existiram, e o impedimento que existiu, ela validou o gol, foi uma bagunça o primeiro tempo. E aí, o que eu falei aqui no podcast passado, até um torcedor me chamou no Instagram, falou, Edu, bem que você falou que o time do 4 de julho ia cansar no segundo tempo, você falou isso no podcast passado, e realmente foi o que aconteceu, o 4 de julho esgotadíssimo, um time que veio lá do Piauí, eu vi até uma matéria no GE que eles tiveram que pegar um ônibus de Piripiri, para ir para Teresina, de Teresina pegar o avião, é uma viagem muito longa, o time também, a preparação é diferente, aí o São Paulo fez os 9-1, pela primeira vez na história da minha vida, eu vi 10 gols no estádio, nunca tinha visto isso, ontem foi um dia histórico para mim também, porque eu nunca tinha visto isso, 10 gols no estádio.
Zed, eu fiquei com pena, por mim tinha sido 8-1, eu tirava o gol contra do cara do 4 de julho, eu fiquei com pena dele, foi um golaço contra, né? Foi um golaço de cabeça de cobertura. Mas eu tiraria aquele gol, e por mim seria 8-1.
Ah, sobraria de qualquer forma, né? Primeiramente, um abraço, Canas, um abraço, Caio, um abraço, Edu, um abraço a São Paulina que nos escuta mais uma vez. Acho que não houve nenhuma surpresa, né? A gente, depois da derrota, inclusive, né, nos nossos textos e aqui também no podcast, a gente falou que a gente basicamente ratificava o que o Crespo falava sobre a diferença entre os dois times, né? Eu lembro que eu até, inclusive, eu comentei que, para mim, aquele time que perdeu lá no Piauí tinha 2 ou 3 gols de diferença para o 4 de julho, sendo que o Crespo levou a campo uma equipe melhor do que aquela que atuou no Piauí e sobrou naturalmente, né? Sobre esse lance, eu não tiraria, não, porque foi um baita golaço, viu, Canas? É aquela história de tragédia, quer dizer, ou de coisa ruim que a gente vive na vida, mas que passam 5, 10 anos, depois a gente relembra, caramba, a gente relembra e sorri, né, sobre essa...
Será que o cara vai falar depois, eu fiz um gol no Morumbi, né?
Pô, eu fiz um golaço no Morumbi, encobri o goleiro, puta, mas foi contra. Tenho certeza, vai para os netos, para os filhos dele, vai ficar isso, e daqui a uns 5, 10 anos vai né, ter muito orgulho do que esteve e que atuou no Morumbi, né, um dos poucos mais históricos que a gente tem no futebol. Mas o São Paulo... Óbvio, cumpriu com a obrigação de passar, mas eu acho que se a gente for ver na provinha ali, o São Paulo passou com nota muito alta, né? Porque 9-1 é 9-1, independente do adversário, o São Paulo construiu de maneira natural. E eu acho que a melhor notícia que o São Paulino pode ter, que a gente já vinha vendo, né, desde da fase final do Paulistão, é que esse time é mais cascudo em momentos de decisão e momentos decisivos. Eu lembro que até na entrevista que a gente fez com o Igor Vinícius, ele falou que ele sentia isso lá internamente, que as porradas que o São Paulo levou nos últimos anos, principalmente a derrocada que teve no fim do Brasileirão no ano passado, serviu para deixar a equipe mais cascuda. E o São Paulo foi cascudo na reta final do Campeonato Paulista, tanto que pegou o atual campeão da Libertadores, fez um jogo extremamente competitivo, perdendo seus 2 melhores jogadores no Allianz Parque, e em casa, sem os 2 melhores jogadores, fez um jogo extremamente competitivo e ganhou com 2-0, com mérito sobrando no segundo tempo. E contra o 9 de julho, tomou um gol com 30 segundos, sendo que perdeu o jogo na ida. Então, o roteiro era todo direcionado para uma tragédia, mas o time manteve a tranquilidade, jogou com a bola no chão e fez um 9-1 sem esforço, digamos assim. Foi muito natural como o São Paulo construiu o placar. Foi 9, poderia ter sido 10, 11, 12... 13, 14, 15, porque foi muito natural a forma que São Paulo construiu essa goleada, que faz até a gente ignorar os piores 30 segundos da história de São Paulo, como bem contou o Caio, porque com outras equipes, com outras formações, com outros treinadores, e principalmente sem a pressão que o São Paulo, diríamos, carrega, porque o São Paulo perdeu parte dessa pressão, tirou um enorme peso das costas com a conquista do Paulista, São Paulo pôde muito bem explorar os outros 89 minutos e 30 segundos de jogo, para construir naturalmente uma goleada que mostra a diferença entre os dois times, né? E sem Daniel Alves e Benítez, repetindo que são basicamente os dois homens mais criativos e melhores tecnicamente da equipe de São Paulo.
Pô, depois dessa assistência perfeita aí para o Caião, já trazendo a alma do vídeo dele no Voz da Torcida, é só abrir o microfone para o Caião mandar bala aí.
Bom, abraço a todos vocês, mais uma vez, um prazer estar com vocês. Cara, eu sou do tipo de torcedor, e eu sei que eu não estou sozinho, que eu me pego a sinais, cara. Eu tenho a camisa da sorte, quando o São Paulo ganhou o Paulista, a última vez ganhou a Libertadores, então eu já vou fazendo esses links na minha cabeça e me animando para o resto da temporada. Quando o São Paulo tomou o gol aos 30 segundos, dizem que quando você tem um trauma na vida, passa aquele vídeo na sua cabeça com toda a sua vida, e obviamente passaram todas as derrotas para o Mirassol, para a Lanús, tudo Talheres... Passou tudo na minha cabeça. E se fosse uma vitória de 3-4-1, a gente não poderia dizer que finalmente a fase da zica acabou. Porque se fosse ano retrasado, a bola que bateu na cabeça do Bruno Alves e foi na trave, ela bateria na trave e entraria. Aquela bola do Volpi, ele não chegaria, ela entraria. O São Paulo vinha numa draga anos atrás que todas essas bolas entrariam. Então, o fato de a gente tomar e a gente virar com a naturalidade que o Zé mostrou e enfiar um 9-1 é para deixar para trás essa sina, essa fase desgraçada que a gente passou e que acabou com o título do Campeonato Paulista. Então, assim, era um susto. Se a gente tivesse simplesmente entrado em campo e feito 3-0, a gente não ia valorizar tanto quanto a gente está valorizando a forma como foi construído esse placar. Então, para mim, teve uma simbologia como torcedor, sabe? É finalmente o final de uma era e o começo da nova era de vitórias do São Paulo, sabe? Eu prefiro olhar assim o jogo.
Não, com toda certeza. Que esse podcast, inclusive, Caio, antes da sua chegada aqui, a gente vem comentando por várias vezes uma mudança de energia que tem tido no São Paulo esse ano, né? Assim, o título já, do Paulistão já demonstra isso, né? Mas eu acho que as coisas foram mudando aos poucos. É óbvio, né? Existe, claro, algum legado do que o Diniz fez, né? Não adianta negar isso, existe, mas psicologicamente é um time mais forte, né? É um time mais defensivamente também mais forte, mais preparado para os momentos adversos, né? O time não se desesperou ontem, né? Assim, o São Paulo errou ali no começo, o Crespo bateu palma ali na área técnica, mandou o time para frente e foi, né? O Crespo estava muito seguro do que o time dele poderia fazer. Então, há uma mudança de energia no São Paulo, realmente uma mudança de postura e uma mudança de ambiente. E isso passa, obviamente, por várias coisas que a gente já comentou aqui várias vezes, né? O Muricy na direção, o Miranda dentro de campo, né? A liderança, obviamente, do Daniel Alves, que não tem como negar, ele não está jogando, mas é uma liderança muito forte, né? Isso, esses pilares no time ajudam jogadores como o Reinaldo, por exemplo, que errou ontem, mas em outros momentos que o Reinaldo errou, o jogo dele foi um desastre, né? Então, assim, e na terça-feira não foi, né? Assim, óbvio, sempre deixando claro que era o 4 de julho, né? Não era um adversário, era um adversário de Série D, não era um adversário de Série A, não era um dos grandes adversários do São Paulo. Mas já mostra, obviamente, que o São Paulo é um time muito mais bem preparado este ano. O São Paulo já ganhou um título, tá tranquilo. O São Paulo tinha que evitar esse vexame, evitou, né? Agora, tem condições de disputar, de ir mais adiante na Copa do Brasil? Bom, pensar no sorteio, Canônico, aí,
pode falar. Que série joga o Mirassol? Joga a Série D.
É Série C, né, agora.
Agora, mas já, não, passado, passou... jogava a Série D. Então, essa questão, ganhamos de um time da Série D, é balela. São Paulo pegou o time da Série D e fez o que tinha que fazer. Atropelou com respeito, não passou o pé, não penteou. Então, acho que a gente não pode tirar o mérito da vitória sobre a Série D. No passado, a gente perdeu para um time que era da Série D.
E perdeu outras vezes também.
Sim, concordo. Por isso que eu falo, acho que foi importante para a gente tirar essa sina de derrota. Chega, sabe? Joga para lá, enfia 9 num time de Série D. A partir de agora, a gente olha para o São Paulo como um time que enfia 9 na Série D, não com um time que tem medo do Mirassol, que tinha um motorista de Uber no ataque.
Sim, até algumas pessoas estavam criticando e zombando até do Pablo, né? Que ele falou assim, agora o São Paulo mostrou a sua grandeza e tal, por ser... Mas eu acho que aí tem a ver exatamente com o que você está falando, né? De mostrar a grandeza, de dizer, olha, cara, esse é o São Paulo, de chegar aqui e se impor contra um time de Série D e fazer o que tem que fazer, golear. Mas assim, eu queria saber de vocês, assim, o quanto vocês acham que o São Paulo está preparado para ir mais adiante na Copa do Brasil, aí de repente pode começar o Dudu voltar para o debate... o quanto o São Paulo está preparado para ir mais adiante na Copa do Brasil e o quanto o São Paulo está preparado para encarar um mata-mata contra o Racing, um time argentino que o São Paulo não venceu na fase de grupos e o São Paulo tem um desafio aí grande, vai decidir fora de casa a Libertadores.
Antes de comentar isso, só queria dizer aqui para o Caio, né, que tá recente aqui com a gente, não sei se ele ouvia todos os podcasts, só tem os setoristas do São Paulo e o Canas é o setorista de energia. Então já saiba isso, ele gosta de ser o setor de energia. Com o Fernando Diniz, ele tinha toda uma mística sobre o Fernando Diniz, que muitas vezes...
Eu trabalhei ontem fazendo o jogo do Santos, na edição do jogo do Santos, acompanhando aqui, fazendo... Ele não dá um sorriso, Dudu, não era no
São Paulo, ele não sorria. Eu ia falar isso agora, você falava que ele não sorria. E eu lembrei de você na hora da comemoração.
O Marcos Guilherme fez um gol.
Marcos Guilherme vai abraçar ele... E ele não dá risada, ele fica sério, turrão, ele dá um tapinha na cabeça do Marcos Guilherme, vira as costas, já faz assim.
O golaço que o Marcos Guilherme fez, ele não deu uma reação de um sorriso.
Não deu um sorriso.
Isso faz diferença a longo prazo, a gente viu no caso Perninha.
É, exatamente, o caso Perninha tá aí para ser exposto tudo o que aconteceu. A energia pesou ali, o São Paulo perdeu o título. Também acredito que aquilo ali influenciou muito. Mas, enfim, depois de deixar o setorismo de energia de lado, eu acredito que o São Paulo vai brigar muito forte nos mata-matas esse ano. O brasileiro, eu acredito que o São Paulo não vá brigar pelo título, isso já estou dizendo aqui, porque eu acho que esse time do São Paulo tem mais cara de mata-mata, mais brigador do que propriamente um elenco cheio de jogadores para brigar por um brasileiro. Eu acho que até vai ser uma estratégia, não é informação, não tenho essa informação, uma opinião, de que eu acho que vai chegar em determinado momento da temporada que o Crespo vai priorizar mais as Copas do que propriamente o brasileiro. Tem uma questão aí também que é muito importante, que é a questão financeira, né? O São Paulo precisa de dinheiro e a Copa do Brasil e a Libertadores dão muita grana. A Copa do Brasil aí são 70 milhões e a Libertadores, se eu não me engano, eu lembro uma matéria do Palmeiras ano passado, quando foi campeão, esse ano, na verdade, né? Ainda estamos em 2021, que foi coisa assim, perto dos 100 milhões. É muita coisa que dá essas duas competições. Então, eu acredito que o São Paulo vá brigar muito bem na Copa do Brasil e na Libertadores e não acredito que vá bater muito de frente com os outros times aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que tem elencos melhores. O São Paulo, o time principal do São Paulo, para mim, hoje, está junto com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Agora, o elenco todo, eu não acredito que seja capaz de brigar por esse Brasileirão. Então, acho que nas Copas o São Paulo vai muito bem, vai surpreender. Eu diria aí que chega até as semifinais, ou da Libertadores ou da Copa do Brasil. Pode tirar o print aí, torcedor. Vai chegar na semifinal de uma das duas.
Ousado, joga energia ousado. Positiva para ele, hein?
Mas eu acho mesmo.
Na
acho
sua, que Caião, nas suas superstições aí, na sua bola de cristal do Caião aí, o que você prevê para o São Paulo nessa temporada, depois do Paulistão?
Deixando o clubismo de lado, eu acho que o São Paulo tem time para brigar pelos três campeonatos. Se vai ganhar os três ou um dos três, eu não sei. Mas o ano passado, o Flamengo também tinha um elenco melhor, o Palmeiras também tinha um elenco melhor e a gente não ganhou, sei lá por quê. Até hoje eu não consigo entender. Eu concordo com o Dudu, eu acho que o São Paulo é um time mais copeiro, só que eu ainda não vejo o São Paulo pronto. Ontem a gente viu uma baita de uma estreia, entre aspas, do Rigoni, me parece um cara que vem para somar e tem nem 90 minutos jogando com a camisa do São Paulo. O Benítez, que todo mundo fala, pô, faz falta, eu não sei se ele jogou 10 jogos como titular pelo São Paulo. Daniel Alves fora. O do Éder ainda ganhando forma, o Miranda, graças a Deus, já está em forma. Eu acho que os principais jogadores do São Paulo, que eu considero, ainda não estão 100%. Então, eu não sei se a gente... Acho que para Libertadores a gente tem tempo, para a Copa do Brasil eu não sei quando é a próxima fase, mas com esses caras em forma e o São Paulo ganhando ritmo, eu acho que a gente tem time para brigar pelos três campeonatos e para ganhar. Se vai ganhar ou não, acho que envolve uma série de fatores e é difícil aqui cravar.
Ô Zé, o Caio tocou num ponto legal aí, né? O Benítez, ele jogou pouco, né? Ele é um cara, assim, que chamou muito a atenção, mas, assim, ele jogou pouco, né?
As pessoas se apegam ao Benítez pelo que ele apresentou nos jogos contra o Mirassol e contra a Ferroviária, né?
E na Libertadores, né?
Também.
O Sport Cristal, verdade.
Se você ver os comentários da torcida do Vasco, eles já alertavam sobre isso há muito tempo. Você pode ver os comentários da torcida do Vasco direto. Calma, São Paulino, calma, e tá aí.
Até aproveitando esse tema, se vocês quiserem já dar um panorama de como está o plantão médico tricolor aí do
departamento,
porque tem Daniel Alves, tem Luan, tem Benítez. Se vocês quiserem dar essa informação aí, é bacana.
Vamos lá, roda a vinheta do Plantão Médico. Cara, a gente até trouxe matéria essa semana, né, adiantando um pouco essa questão, e já falava que, por exemplo, se alguém que pudesse voltar para a decisão de terça-feira de ontem era o Luan, mas ficou fora dos treinamentos, até porque essas dores que o Luan sente, né, esse edema que ele sente, é uma coisa lá da fase de quartas de final do Campeonato Paulista, né, é uma coisa que ele veio carregando, né, na semis, na decisão contra o Palmeiras, e obviamente uma hora, né, o corpo responde, o corpo fala, e o São Paulo deu uma segurada nele agora, inclusive, né, para esse jogo de terça-feira, mas talvez o Luan volte, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro, e o Benítez, as chances são poucas de atuar contra o Atlético Mineiro, mas o Benítez ainda está totalmente entregue ao Refis, e a gente imagina que na próxima semana pode iniciar um trabalho de transição física. O Daniel Alves, né, quando ele teve diagnosticado, né, o entorse no joelho, falaram de mais ou menos umas 4 semanas para ele estar à disposição, tanto que ele ficou fora mesmo da relação da seleção brasileira para a Copa América, né? O Tite e a CBF divulgaram justamente nesta quarta-feira, né? Estamos falando quarta-feira, 18 horas e 35 minutos, há mais ou menos uma hora e meia, a CBF divulgou a relação dos jogadores para a Copa América. Daniel Alves já tinha sido cortado dos jogos das eliminatórias, mas se tivesse o mínimo de condição de colaborar, provavelmente voltaria para essa lista, mas está descartado. Então, o Daniel Alves, daqui a umas 2 semanas, a gente imagina que possa tá configurando para uma volta. Mas desses 3 aí, o Luan certamente é quem volta primeiro, talvez no jogo contra o Galo. Canos.
Muito bem. Aproveitando que você falou do Galo, São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, domingo às 16 horas. E eu vou falar aqui um negócio. Como disse o Dudu, o torcedor pode printar. Não se surpreendam se o São Paulo fizer uma grande partida no Mineirão e ganhar do Atlético Mineiro. Não se surpreendam. O São Paulo costuma crescer nesses jogos. O ano passado, o São Paulo fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Foi uma das melhores partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo depois foi... A CBF, a Comissão de Arbitragem, admitiu que errou, que o VAR errou no lance. O São Paulo era para ter saído na frente, isso mudaria muito o jogo. São Paulo fez uma partidaça, depois acabou perdendo, mas está todo mundo falando do Atlético Mineiro, é um time muito bem treinado, com grandes jogadores, o Cuca faz um bom trabalho lá, mas o São Paulo tem grandes chances, de chegar no Mineirão e fazer uma grande partida e vencer esse jogo. São Paulo empatou com o Fluminense na estreia, achei exagerada a cobrança em cima do São Paulo depois da estreia com o Fluminense. O São Paulo não jogou bem? Não jogou. Mas também não foi nada fora do normal. Contra o Atlético Goianiense, realmente deixou um pouco a desejar, perdeu e tal. Mas ainda ali é o começo, tá beleza, desfalcado e tal. Mas eu acho que o São Paulo pode surpreender aí e fazer uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Queria ouvir vocês e saber aí dos setoristas e também a opinião do Caião. Como vocês acham que o São Paulo chega para esse jogo?
O Zé falou que o Benítez não joga. Para mim, o Rigoni foi um grande destaque, apesar do adversário. Porque eu comentei no Twitter lá, eu falei, é engraçado que para elogiar o Rigoni esse jogo vale. Agora, para elogiar o Pablo não vale? Pô, bem ou mal, o Pablo meteu 3 gols ontem também. Então, mas pode ser a próxima discussão. Vocês escalariam, como experientes aí, o Rigoni na ala ou no lugar do Benítez contra o Atlético Mineiro? Porque eu acho que ele tem que ser titular, né? Ele fez uma baita partida na ala, mas era um adversário fraco que exigia menos marcação. Agora é um adversário que tem o Hulk jogando ali, caindo pelas costas. Não sei se é a posição para ele. O que vocês fariam? Eu tenho essa dúvida.
Eu vi o seu post, inclusive, através de um amigo meu, que ele tem até a foto de perfil, o Reinaldo, e aí ele colocou, não pode elogiar o Pablo. É todo o amor e carinho que a galera tem pelo Pablo. Mas, a gente não viu o Rigoni ainda como um meia, né? Na coletiva de apresentação, ele falou que gosta muito de jogar pela ala, que é onde ele se sente melhor, que ele consegue ir até a linha de fundo, cruzar, ele gosta disso, mas a gente não viu ele como meia, né? A gente não está tendo acesso aos treinos, infelizmente. Então, eu ficaria um pouco... ficaria meio reticente quanto a isso. Pelo que eu percebo do Crespo, o Crespo ele é um cara que ele dá chance para o jogador até a página 2, ele não se prende à escalação, isso eu acho muito legal dele. Tipo, o Luciano tá mal e o Sara tá indo bem, o Sara vai continuar no time. O Luciano fica no banco, você vai voltar quando você estiver bem. Percebi isso no Crespo, pode ser uma impressão inicial. Então eu acho que para esse jogo contra o Atlético, ele ainda vai dar oportunidade ali, vai manter talvez Luciano e Pablo, colocar um Gabriel Sara no meio de campo, Nestor... Não sei se o Luan volta, tem essa questão, né? Se o Luan voltar, eu acho que ele vai manter ainda a base, o Rigoni começa no banco, é minha impressão contra o Atlético Mineiro. Mas realmente jogou muito bem, ontem a gente até estava numa discussão, né? Uns falando que o Rigoni estava jogando demais e os outros ponderando, calma, é contra o 4 de julho, ele ainda pode mostrar mais. E até comentei que eu achei que a facilidade que ele tem para jogar com as duas pernas é muito importante, muito interessante. Ele consegue cortar para a direita, consegue cortar para a esquerda com a mesma facilidade. No treino de finalização, no aquecimento, eu estava acompanhando ele. Ele bate muito bem com as duas pernas, colocado, forte. Então, eu acho que é um diferencial. Ele pode ser muito importante. Gostei do que vi, mas como a gente falou aqui, tem que ponderar o adversário. E o meu palpite é que ele não comece como titular no domingo.
Eu também acho que não. Eu imagino que vá, principalmente se o Luan voltar, a chance dele começar como titular é bem remota. Até porque o São Paulo usou uma formação bem ofensiva ontem, né? O Rodrigo Nestor era o único volante, e a gente sabe que o Nestor, a gente não tem que tratar ele como volante, tem que tratar ele como meio campista, né? Porque tem um trato com a bola mais refinado, né? Tem passe quebrando linha, enfim. Mas eu começaria no banco de reservas também, até porque eu vejo o Luciano cada vez melhorando, readquirindo confiança, e é um cara que eu não tiraria ali do time. Eu sou um cara também que, neste momento, eu não tiraria o Pablo, e ali eu acho que combina muito o Gabriel Sara no momento, né, atuando ali naquela função, encostando nos dois atacantes. E eu concordo com o Caio que é difícil imaginar o Rigoni jogando na ala contra um time do Atlético Mineiro que tem um poder ofensivo grande. Uma sorte que o São Paulo vai ter, diríamos assim, no jogo desse fim de semana. Aliás, nem vai ter essa sorte, né? Porque provavelmente o Guilherme Arana volta, né? E o Guilherme Arana caindo ali pela lateral esquerda, pela ala esquerda, a gente sabe que sempre é um problema, né? Um dos principais jogadores do Atlético, né, nessa temporada. Mas o Rigoni, eu acho que o torcedor pode se animar, porque é um cara que se mostra promissor, primeiro para o elenco, né? Você ter um cara como o Rigoni, pelo que ele tem apresentado, é fundamental pensando numa temporada longa como 2021. Mas, e vendo também o trabalho do Crespo, dificilmente eu acho que ele vai definir um cara como o Rigoni titular sem o cara mostrar no campo, no dia a dia, que merece essa vaga, né? E tem alguns exemplos dentro do próprio elenco, por exemplo, o Léo, acho que é um exemplo claro ali no sistema defensivo, que é um cara que teoricamente seria a reserva ali do Bruno Alves, né, porque o Bruno Alves é um cara mais experiente, até com um nome melhor, mas diante da característica do time, da exigência do time, o Crespo viu trabalhando no dia a dia, ele bancou o Léo ali na zaga, e o trio de zaga hoje do São Paulo, todo mundo sabe que é Léo, Miranda e o Arboleda, que tá na seleção, né. Mas eu vejo que o Rigoni pode ser um cara fundamental a médio prazo, e principalmente no Campeonato Brasileiro, como o Edu falou, lá para frente vai encavalar a Copa, oitavas de final de Libertadores, é um cara que vai somar muitos minutos e ser muito importante, e essa questão dele ser ambidestro é fundamental, e o São Paulo gosta de um jogador ambidestro, né? Até porque um dos maiores símbolos desse time nos últimos anos é um cara ambidestro chamado Hernanes.
Só para falar do jogo contra o Atlético que o Leandroca perguntou, é a chance que o Luciano tem de dar da vingança lá no Mineirão, né? Porque ano passado foi o jogo mais polêmico que tivemos no Campeonato Brasileiro, porque o Luciano fez um gol, o juiz deu impedimento, depois a CBF, a arbitragem, né, o Conselho de Arbitragem, veio a público dizer que erraram na marcação do impedimento, seria 1-0 para o São Paulo, e o São Paulo acabou derrotado por 3-0. Então foi um jogo muito louco, que o Luciano ficou muito irritado, ele já é irritado por natureza, né? Um cara que briga, que xinga, e ele ficou maluco naquele jogo, então acho que ele vai meio com a faca nos dentes, como se fala aí no jargão popular, para fazer um golzinho lá no Mineirão, que eu acho que ele está engasgado até hoje com aquele gol.
Eu ia falar que dois pontos, rapidinhos. Primeiro que se volta o Arana, volta o Lisiero, né? Então, nosso meio campo já dá uma encorpada também, eu acho que já as coisas já mudam um pouco de figura, porque se eu não gostei nem um pouco do meio de campo do time contra o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, era um meio de campo que para mim ficou lento, sem criatividade, acho que com Nestor e Lisiero já muda um pouco. E segundo o que o Dudu falou do Luciano, cara, de ser um pouco irritado, eu acho que faltava um pouco disso no São Paulo. Ontem, na terça, quando a gente tomou o gol, você sentiu a bola queimar no pé de alguns jogadores e você via ele puxando o time para cima, ele gritando. A vibração dele no gol, ele parece ser um de nós lá dentro, sabe? Ele vibra com o gol de um jeito diferente. Eu me sinto muito identificado com ele dentro de campo e para mim faltavam Lucianos no São Paulo. O Miranda tem outra característica, mas também é um cara que põe o time para cima. Mas era o São Paulo ano passado me parecia um time frio quando não tinha o Luciano.
Luciano é aquela faísquinha que o time precisa, né, para durante o jogo.
Exato.
O Luciano é um cara, acho que o Canas já falou muitas vezes isso, né? O Reinaldo, ele tem essa forma explosiva, só que o Reinaldo, ele não eleva o time. Ele faz, às vezes, umas coisas que acabam desmotivando o time, né? Ele parou até de levar cartão amarelo bobo, parece que ele amadureceu muito o Reinaldo, inclusive. Faz tempo que eu não vejo ele dando um chute na placa, reclamando com o juiz. Ele deu uma bela de uma acalmada. Agora, o Luciano não. O Luciano é como você falou, o torcedor ele dentro de campo, né? Ele xinga, ele briga com o companheiro se não recebe a bola. Ele xinga o técnico se precisar. Com o Diniz, ele tinha essa relação de xingar o técnico. Ele não estava nem aí para nada e vai para cima, briga com o adversário. Realmente, ele é importante. A gente falou bastante dele no podcast ano passado, porque ele foi o cara do ano passado no São Paulo, né? O título, se o São Paulo ganhasse o Campeonato Brasileiro, tinha que ter um capítulo à parte para o Luciano, porque ele fez chover ano passado do lado do Brenner. Então eu acho que essa identificação com a torcida é muito importante e vai ser importante para a temporada. Tem que diminuir as lesões, né? Esse é um problema grande dele, que toda hora a coxa dá uma puxada na coxa, ele fica fora. Se ele arrumar isso aí, é para ser de novo artilheiro do Brasileiro, craque, tem muita bola.
Mas eu acho importante isso que o Caio falou, antes da gente caminhar aqui para o fim, o que o São Paulo precisava. O São Paulo precisava de personalidade, né? Precisava. O ano passado já teve mais personalidade, a gente falou isso em algumas ocasiões aqui, mas ela não vinha aliada com um equilíbrio psicológico ali, com uma energia, né, Dudu? Diferente, uma energia vitoriosa. E este ano a história está um pouco diferente. O São Paulo está brigando mais em campo, não está se indignando mais. Né? O São Paulo não está aceitando. Né? O São Paulo não é um time que aceita. Né? Até mesmo na derrota lá para o 4 de julho, fora de casa, no Piauí, o São Paulo, com um time reserva que não jogou bem, o São Paulo não aceitou. Né? O São Paulo foi até o fim lutando ali. Aí, em vários momentos nos últimos anos, o São Paulo aceitava. O São Paulo parecia estar ali e o que acontecer, aconteceu. Né? Então o São Paulo não está aceitando mais, o São Paulo tem lutado até o fim, né? Isso tem sido muito bacana de ver. Então acho que isso pode levar o São Paulo longe, não sei se tão longe quanto o Dudu falou, mas eu acho que leva longe. É um time que se mostra forte, competitivo, né? E pode bater de frente com as principais forças do país, como bateu na final do Paulistão. Não adianta falar, o Palmeiras foi com força total. O Palmeiras correu o risco de não se classificar no Paulistão, correu sim, né, por opção. Mas depois se classificou, foi com força total contra seus dois principais rivais. Ganhou de um e perdeu do outro. Sim, fala, Zé.
Acho que um dos principais recados que o torcedor São Paulino acho que tem que se apegar nessa temporada 2021 é que a cada semana, a cada jogo, o São Paulo se mostra um time muito chato de ser derrotado. São Paulo não entrega derrotas. Ganhar do São Paulo é muito trabalhoso hoje. E o Campeonato Paulista deu, alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode falar, pegar o recorte dos clássicos, por exemplo. O Palmeiras não conseguiu ganhar do São Paulo no Allianz Parque na primeira final do Campeonato Paulista porque o São Paulo fez um jogo de competição do mesmo nível que o Palmeiras. Teve uma chance ou outra, naquele jogo eu até achei que o Palmeiras foi ligeiramente superior ao São Paulo, mas no fim das contas o São Paulo não entregou resultado, não se abateu e manteve a intensidade e a competitividade do zero ao minuto 90. Contra o Corinthians em Itaquera, que a gente sabe de todo histórico que carrega o São Paulo atuando em Itaquera, São Paulo foi e arrancou um empate no último minuto, praticamente na última bola, com o pênalti que o Luciano cobrou. E eu acho que o Luciano talvez seja esse símbolo, né? O cara que não se entrega, o cara que acredita até a última bola, foi o cara que pegou ali a bola, colocou na gaveta e empatou o jogo no último minuto. Então, mesmo contra na derrota contra o Racing, o São Paulo também, mesmo com um time modificado, tentou ali. Na Argentina contra o Racing, o São Paulo sofreu sustos, mas competiu até o último minuto e não entregou o resultado. Então, uma equipe que se forma assim só pode ser cada vez mais promissora. E o São Paulo se antecipou ganhando um título, né? Ganhando o título paulista. Então, acho que essa casca que a equipe está se formando, de ser cada vez muito difícil de ser derrotada, é uma coisa que futuramente o torcedor pode ver essa empolgação virar uma coisa mais concreta, né? Porque nos momentos de decisão, muitas vezes a gente viu o São Paulo perder o ritmo, perder a intensidade e se abater muito. Em 2021, a gente está vendo uma mudança nesse contexto que é fundamental para uma equipe que quer brigar por todas as competições. E o São Paulo, apesar de toda a crise financeira que a gente falou, o São Paulo fortaleceu o próprio elenco para justamente brigar em todas as frentes possíveis. E o primeiro passo para poder brigar em todas as frentes possíveis é ser uma equipe chata e muito difícil de ser derrotado, o que a cada jogo esse São Paulo de 2021 mostra.
Muito bem, está aí o Zed com um show de opinião e informação. Eu vou agora abrir o microfone aqui para Eduardo Rodrigues, o nosso Dudu. Está bonito de vermelho hoje. Levantou o dedinho. Esse dedinho levantado é informação, não é?
Não sei, você quer informação?
Não é?
Não é informação não. É que você falou, vou com o Dudu, eu só levantei meu dedo aqui.
Ah, tá. Ah, que você fez um dedinho assim com uma cara serelepe, assim, falei, lá vem informação. Mas eu queria suas considerações finais, então, Dudu.
Bom, as minhas considerações finais, Leandroc, é que no GE, ele não está aqui, Leonardo Lourenço, ele fez uma matéria, um especial maravilhoso sobre Tele Santana, que realmente está bem legal, você, torcedor São Paulino, não pode perder, porque mostra ali, eu até tuitei isso daí, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu depois com São Paulo, com conquista de Libertadores, com o Mundial, o Brasileiro de 91, mas... ninguém sabe o que se passou antes desse time ser formado. Os bastidores desse time ali em 1989, 90, comecinho de 91. E o Leonardo Lourenço fez um trabalho aí de pesquisa, um trabalho de entrevistas muito legal com o Tilico, com o Raí, com, enfim, o filho do Tele Santana, os presidentes e diretores da época, Carlos Caboclo, o Mesquita Pimenta, enfim, tá bem bacana. Então, você que não leu ainda, vai lá, porque eu não sabia metade das histórias que estavam ali e achei que ficou um material bem completo. Então, essa é a minha consideração final e eu mandar um abraço para o Leonardo Lourenço e o Diogo Venturelli, que fez a edição do vídeo. Então, de parabéns. É isso, amigos. Um abraço, sempre um prazer estar aqui.
Não, primeiramente, só levantar a bola, o Caio falou do Lisiero, né, que retorna após esse período de janela com a Seleção Olímpica. O São Paulo deve ficar um tempinho sem o Arboleda, porque o Arboleda, conversando com algumas pessoas que trabalham com ele, inclusive com o pessoal da Federação Equatoriana, o Arboleda deve ser confirmado na lista, né, dos jogadores do Equador para a Copa América, e no mínimo, o São Paulo só poderia contar com o Arboleda no clássico contra o Corinthians, né, no fim desse mês. Mas a gente imagina que o Equador vá classificar, vá passar de fase, porque a Copa América são duas chaves de 5 e 4 classificam. E o Equador, se eu não me engano, é o terceiro aqui, eu vou até entrar no site chamado GE para conferir rapidinho. O Equador é o terceiro nas eliminatórias sul-americanas, né, com 9 pontos em 6 jogos. Então, a gente imagina que o Equador passe de fase, então o São Paulo já, obviamente, se prepara para perder o Arboleda por mais tempo, o que pode até ser positivo para o Arboleda, porque o Arboleda foi para a seleção justamente depois de toda aquela polêmica, né, de quebrar o protocolo da pandemia, ser flagrado em uma festa clandestina, e logo depois disso ele testou negativo, se incorporou à seleção equatoriana e deve ficar quase todo mês, pelo menos esse mês de junho, fora de ação de São Paulo em virtude da competição da Conmebol. E aquele rápido plantão também, Cana, sobre esportes além do futebol. São Paulo está perto, deve receber um sim, né, conversando com algumas pessoas, do Ala Marquinhos. Marquinhos, jogador de seleção brasileira, aliás, ex-jogador de seleção brasileira, né, ele anunciou a aposentadoria da seleção, não vai se apresentar para o pré-olímpico. Marquinhos, né, tem uma negociação encaminhada, mas São Paulo aguarda apenas alguns detalhes ali para, né, fechar, cravar a negociação, mas de acordo com uma pessoa, duas pessoas do basquete masculino ali de São Paulo, né, envolvidos, falaram que há uma negociação encaminhada para o São Paulo anunciar o Marquinhos, que seria um grande reforço, um dos maiores nomes da história da NBB. E o São Paulo se reforçaria com estilo, né? Já que perdeu o Jorginho, já que perdeu o Lucas Mariano. Marquinhos, ex-Flamengo, pode pintar aí para reforçar o basquete tricolor para a próxima temporada. Um abraço para você, Canas, um abraço para o Edu, um abraço para o Caio, para o São Paulino, para a São Paulina, e nos vemos até a próxima edição do podcast.
Bom, queria só agradecer vocês de novo, meu. Estou muito feliz aí de participar desse projeto, de fazer os vídeos lá do Voz da Torcida. Estava comentando aqui offline que até então só estava tomando na cabeça finalmente uma vitória. Então a vitória serve para lavar o passado do São Paulo e começar minha nova era aí no Voz do Torcedor. E o que o Zé falou, o São Paulo é um time muito difícil de ser batido, eu acho que a gente estava sentindo tanto, porque contra o Atlético Goianiense não foi, contra o Fluminense deu uma tropeçada no jogo passado, Então que domingo a gente retome esse caminho e que a gente vai brigar lá na frente. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pela participação.
Eu que agradeço vocês três, Edu, Zé e Caio. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Um abraço especial também para o Leonardo Lourenço e para o Diogo Venturelli, nesta quarta-feira, pelo especial do Tele Santana, 30 anos do primeiro título da era Tele, especialzaço no ar. Ficou bom demais. Aquele meu primo adorou, se emocionou, curtiu muito, viu o vídeo duas vezes para ver as histórias direitinho, para relembrar. Ele que era criança naquela época ali, já no começo da adolescência, aproveitou muito na escola para tirar sarro dos amigos, porque ele me conta, né? Então, muito bom, especial. Se você não sabe, o Raí quase foi pro Flamengo. O Tele quase não ficou no São Paulo, depois de perder do Corinthians na final de 90. O Tele não aceitava ganhar menos do que um jogador. Tinha que ser o salário dele, tinha que ser pelo menos um real a mais do que o jogador que ganhava mais no elenco. Ou seja, o Crespo hoje teria que ganhar, se fosse o Tele, 1.500.001, entendeu? Então você imagina. Então vai lá no GE, clica, porque foi um time que quase não existiu, mas para alegria do futebol, para quem gosta de futebol e obviamente mais dos São Paulinos, a era Tele existiu e foi incrível. Mas um alerta para você que vai clicar nessa matéria, use o Wi-Fi, porque no 4G vai gastar muito, porque ela é pesadíssima. Eu fico por aqui, eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 127. Use máscara, álcool em gel e distanciamento social. Vacina sim, viva a ciência. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.